Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o programa é forte. Vamos falar de poder. Sim, o poder, o poder. Aquela força estranha que alguns têm e outros não, sabe? Aquela capacidade de fazer a gente realizar certas coisas. Vamos começar com uma frase de Contardo Caligares. O poder em si não constitui uma garantia moral. O poderoso pode ter a espada na mão, mas nem por isso é o dono do bem.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Eu não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com glu glu.
Poder, o poder. Vamos pra Wikipedia, hein? Tá na hora de chamar de Wikipédia já, não tá não, hein? O poder, do latim potere, é literalmente o direito de deliberar, agir e mandar, e também, dependendo do contexto, a faculdade de exercer a autoridade, a soberania, ou o império de dada circunstância, ou a posse do domínio, da influência ou da força. A sociologia define poder geralmente como a habilidade de impor a sua vontade sobre os outros, mesmo que se estes resistirem de alguma maneira. Existem dentro do contexto sociológico diversos tipos de poder: o poder social, o poder econômico, o poder militar, o poder político, entre outros. Dentre as principais teorias sociológicas relacionadas ao poder, podemos destacar a teoria dos jogos, o feminismo, o machismo, o campo simbólico, o especialismo, etc., etc., etc. Mas, normalmente, ligamos poder com política, não é? A política define o poder como a capacidade de impor algo sem alternativa para a desobediência. O poder político, quando reconhecido como legítimo e sancionado como executor da ordem estabelecida, coincide com a autoridade. Mas há poder político distinto desta e que até se lhe opõe, como acontece na Revolução ou nas ditaduras.
A música na sombra.
Tá lembrando dessa, né? É que tal falar de poder ao som de O Amor e o Poder com a Rosana, hein? Lembra dessa música, hein? Que ficou conhecida também como Como Uma Deusa? Essa música é a versão que Cláudio Rabelo fez para The Power of Love, balada gravada com Jennifer Rush em 1985. Cara, se fosse possível classificar uma música como música viada, essa seria tal. Você quer ver como é que o Maurício Pereira gravou essa aí, hein? Vamos em frente, lá.
Tá lá. imunda no véu do luar. O saio dos teus olhos eu rolo pelo chão, como um amor que queima, magia negra, sedução. Como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você me diz me levam além. Aqui nesse lugar não há rainha ou rei, mulher e um homem trocando sonhos fora da lei. Como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você me diz me levam além.
Que festa, né? Pois é, mas o poder tem a ver com liderança, hein? O que é que vem antes? O poder ou a liderança? E o poder nas relações de trabalho, hein? E sobre isso eu usaria um texto chamado Liderança e Poder, de Tom Coelho, que escreve nas iscas intelectuais do meu site. Ao fundo, vamos com Cá Entre Nós, dos irmãos Rafael e Luciana Rabelo, na interpretação da própria Luciana. Escreve assim: a liderança é uma competência de caráter relacional, isto é, pressupõe uma relação entre duas ou mais pessoas fundamentada no exercício da influência que uma exerce sobre a outra. A regra é despertar o desejo, o interesse e o entusiasmo no outro a fim de que ele adote comportamentos ou cumpra tarefas. Além de relacional, a liderança também pode ser situacional, ou seja, determinada pelas circunstâncias. Já o poder é o exercício da liderança. Em verdade, inexiste isoladamente, pois o que encontramos são relações de poder. Assim, é notório que se questione: como o poder é exercido por um líder, hein? Muitos são os estudos acerca dos tipos, bases e fontes de poder. Fazendo uma compilação de vários estudos sobre o assunto, identificamos as seguintes formas de poder. Primeiro, o poder por coerção. Baseia-se na exploração do medo. O líder demonstra que poderá punir o subordinado que não cooperar com suas decisões ou que adotar uma postura de confronto ou indolência. As sanções podem ser desde a delegação de tarefas indesejáveis, passando pela supressão de privilégios, até a obstrução do desenvolvimento do profissional dentro da organização. Pode ser exercido por meio de ameaças verbais ou não verbais, mas devido ao risco de as atitudes do líder serem qualificadas como assédio moral, o mais comum é retaliar o empregado, afastando-o de reuniões e eventos importantes, avaliando seu desempenho desfavoravelmente ou simplesmente demitindo.
Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força!
Então vem o poder da recompensa, ou poder por recompensa. Baseia-se na exploração de interesses. A natureza humana é individualista e quase sempre ambiciosa. Ao propor incentivos, prêmios e favores, o líder eleva o comprometimento da equipe, fazendo-a trabalhar mesmo sem supervisão. A recompensa pode ser pecuniária, ou seja, em grana, dinheiro, money, bufunfa, ou mediante reconhecimento e felicitações explícitas. Tapinha nas costas, sabe como é? O risco de se usar esse expediente como principal artifício para exercício do poder é vincular a motivação das pessoas e sua eficiência a algum tipo de retorno palpável e de curto prazo, inclusive enfraquecendo a autoridade do líder. Irresistível, hein? E que tal o Trem da Alegria com aquele tema do He-Man que você dançava feito louco quando era criança, hein? Aliás, ainda dança, né? Quando vai naquelas festinhas dos anos 80.
Café Brasil.
O texto do Tom continua com o poder por competência. Baseia-se no respeito, esse é legal. O líder demonstra possuir conhecimentos e habilidades adequados ao cargo que ocupa, além de atitudes dignas e assertivas. Os subordinados reconhecem esta competência e a respeitam veladamente. Um exemplo fora do mundo corporativo é a aceitação de uma prescrição médica. Nós respeitamos o título do médico e seguimos o seu receituário, mesmo sem conhecer o profissional previamente ou o princípio ativo do medicamento. Então vem o poder por legitimidade. Baseia-se na hierarquia. A posição organizacional confere ao líder maior poder quanto mais elevada a sua colocação no organograma. É uma autoridade legal e tradicionalmente aceita, porém não necessariamente respeitada. Um exemplo típico é o poder que emana do filho do dono, que pode ser questionado, embora raramente contestado, se sua inexperiência for evidenciada. Depois vem o poder por informação. Baseia-se no conhecimento. O líder, por deter a posse ou acesso a dados e informações privilegiadas, exerce poder sobre pessoas que necessitam dessas informações para realizar os seus trabalhos. Note-se que o mero acesso a informações valiosas é suficiente para conferir poder a essas pessoas. É o caso das secretárias de altos executivos, manja. Vem então o poder por persuasão. Baseia-se na capacidade de sedução. O líder usa de argumentos racionais e ou emocionais para envolver e convencer seus interlocutores da necessidade ou conveniência de realizar certa tarefa, aceitar decisões ou acreditar em determinados projetos. Trabalha com base em aspectos comportamentais, buscando ora inspirar, ora dissuadir os subordinados de acordo com os objetivos pretendidos.
Cantar é mover do fundo de uma paixão, seduzir as pedras catedrais, coração. Amar é perder o tom nas comas da ilusão, revelar sentido da
poder, pela capacidade de sedução. É por isso estamos ouvindo Seduzir, do Djavan, na voz deliciosa de Rosa Passos. Pode curtir aí.
Cantar é mover o dom do fundo de uma paixão. Seduzir as pedras catedrais, coração.
Então o Tom comenta o outro poder, o poder por ligação. Baseia-se em relações. O líder apropria-se de sua rede de relacionamentos para alcançar favores ou evitar desfavores de pessoas influentes. Em tempos de desenvolvimento das chamadas redes sociais, ampliar e usar relações interpessoais constitui vantagem comparativa significativa. Então vem o poder por carisma. Baseia-se na exploração da admiração. O líder adota um estilo envolvente, enérgico e positivo e alcança a obediência porque seus liderados simplesmente gostariam de ser como ele. As pessoas imitam-no, copiam-no, admiram-no com a finalidade de identificação. Pois bem, entre todas essas categorias de poder que mencionei, não devemos idealizar uma forma de poder específica. Não há o certo ou o errado. Ao adequado. Na verdade, o mais indicado é que um líder saiba como, onde e quando exercer seu poder, de acordo com o perfil dos subordinados, das circunstâncias e de seus objetivos. Assim, o poder carismático ou por recompensa pode proporcionar maior adesão e atração por suas ideias, da mesma maneira que o poder legítimo ou por coerção pode acarretar resistência por parte dos subordinados.
Você que é todo poderoso está querendo saber quem eu sou, de onde vim, e eu não preciso esconder, porque eu assino embaixo de tudo que falo e nunca escondi de ninguém que meu morro é o galo. Mas o que intriga essa gente é o samba que eu canto na língua de Congo. Eu vou aos quatro cantos falando a verdade pro mundo saber. Não nasci em berço de ouro e também nunca fui marajá. Sou de fato favelado, pobre, injustiçado, mas não sei roubar. E você que rapina o dinheiro do povo e do meu comportamento está querendo saber. Minha folha penal é nada consta, porque eu não sou ladrão igual a você. Minha folha penal é nada consta, porque eu não sou ladrão igual a você. Doa quem doer. Você que é todo poderoso está querendo saber quem eu sou, de onde vim, e eu não preciso esconder, porque eu assino embaixo de tudo que falo e nunca escondi de ninguém que meu burro é o galo. Mas o que intriga essa gente é o samba que eu canto na língua de Congo. Eu vou aos quatro cantos falando a verdade pro mundo saber. Não nasci em berço de ouro e também nunca fui marajá. Sou de fato favelado, pobre, injustiçado, mas não sei roubar. E você que rapina o dinheiro do povo e do meu comportamento está querendo saber. Minha folha penal é nada consta, porque eu não sou ladrão igual a você. Minha folha penal é nada consta, porque eu não sou ladrão igual a você. Quem não gostou come mesmo.
É isso aí, mais um sócio do Café Brasil, Bezerra da Silva, cantando Todo Poderoso, de Nilson Reza Forte. O Bezerra sabia como era essa coisa de relações de poder, se sabia.
Café Brasil.
Então, mas é nas relações políticas que vemos algumas demonstrações claras das várias formas de poder. No entanto, essas relações vêm sendo modificadas ao longo do tempo. A sociedade evoluiu, a tecnologia mudou, os valores são outros e nesses contextos as relações de poder têm sido alteradas sem que as pessoas percebam. Especialmente quando colocamos no jogo a força das mídias. E para entender esse novo jogo, eu vou recorrer a trechos de uma entrevista que o sociólogo e jornalista peruano Rafael Roncagliolo deu ao jornal argentino La Nación. Essa entrevista eu recebi por meio do ex-blog do César Maia. Ao fundo, você está ouvindo Diplomata, de Pixinguinha, Altamiro Carrilho e Carlos Poiares, com Altamiro e Carlos, do CD Pixinguinha de Novo. Olha só. E o jornalista peruano diz assim: os partidos políticos se converteram em máquinas eleitorais que só funcionam quando há eleições. Isso é parte de uma mudança na qual a relação cara a cara foi transformada em relações midiáticas. Ao congressista não interessa a repercussão do que diz no parlamento, o que interessa é a repercussão do que diz no espaço midiático. Isso é uma deterioração da ação do Congresso. Desapareceu a relação cara a cara com a célula partidária. Os partidos funcionam como garagens, porque apenas se retira o carro do estacionamento para competir e depois volta-se a guardá-lo. As transformações tecnológicas dos últimos tempos determinaram que os eleitores não fossem considerados cidadãos, mas sim consumidores. A diferença é que, quanto aos cidadãos, é preciso convencê-los, e quanto aos consumidores, é preciso seduzi-los. Nesse cenário, as ofertas dos políticos deixam de ser propostas e passam a ser mecanismos publicitários de sedução do eleitor. Isso destrói o pressuposto básico da democracia. É óbvio que os candidatos não mais têm interesse sobre os temas a debater. Interessa a eles os aspectos formais do debate, como a luz, a ordem da exposição, os tempos e a disposição das câmeras. Ou seja, a vida política passou a ser controlada por novos especialistas. Viu só? Legisladores ou líderes midiáticos? Cidadãos ou consumidores? Quem entendeu a complexidade dessas relações de poder nos novos tempos levou a melhor. O mundo precisa de líderes carismáticos, mas isso também é perigoso, viu? Especialmente se eles acreditarem que são mesmo os messias.
Ouvi o toque da sanfona me chamar. Ouvi o toque da sanfona me chamar.
Ouvi o toque da sanfona me chamar. Ouvi o toque da sanfona me chamar.
Um sanfoneiro bem maneiro puxa o fole, pule a noite inteira até o dia clarear. O cabra vem se aconchegando, se relando. Quando o pagode esquenta, ninguém quer sair de lá. Ouvi o toque da sanfona me chamar. Ouvi o toque da sanfona me chamar.
Ouvi o toque da sanfona me chamar. Ouvi o toque da sanfona me chamar.
Eu tô pagode que tá bom, que tá danado. Morena aqui do lado faz o boneco chorar. Chora, não chora, morena, disse que chora. O som de uma viola faz o corpo balançar. Ouvi o toque da sanfona me chamar. Ouvi o toque da sanfona me chamar.
Ouvi o toque da sanfona me chamar. Ouvi o toque da sanfona me chamar.
Quem é sambeiro, batuqueiro, forrozeiro, tem privilégio agora, só sai particular. Agora toda classe alta quer chachá. Forró de brasileiro chegou em todo lugar.
Muito bem, política e poder andam juntos, mas imaginar que o poder está unicamente no Estado é um grande erro, uma visão muito simplória. Onde existem relações de poder, existe política. Pode ser em Brasília, no seu trabalho, na igreja ou na cozinha da sua casa. O importante é reconhecer essas relações e entender o seu lugar dentro delas. E é assim, ao som poderosíssimo do swing nordestino com No Som da Sanfona, de Jackson do Pandeiro, com Elba Ramalho, que o Café Brasil, que falou das relações de poder, vai embora. Com o poderoso Lalá Moreira na técnica, a poderosa Cissa Camargo na produção e direção e apresentação de eu, o humilde Luciano Pires. Estiveram conosco Rosana, Jennifer Rush e Maurício Pereira, Luciana Rabelo, Tom Coelho, Rosa Passos, Bezerra da Silva, Altamiro Carrilho com Carlos Poiares e Elba Ramalho. Tá poderoso, né? Quer mais, hein? Visite www.lucianopires.com.br. E para terminar, uma frase de Milor Fernandes: poder é o camaleão ao contrário. Todos tomam a sua cor.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Rádio Nós.